Durante a exortação, nosso irmão Sidney, presbítero da igreja, ele fez referência às obras da antiguidade, lembrando aquilo que o nosso Pai fez ao longo de toda a história do seu povo, mostrando que este povo ele teria uma descendência, que os ensinamentos do Senhor passariam de geração em geração, e que em cada tempo o Senhor enviaria os seus profetas para chamar o povo, para chamar os irmãos e as irmãs à sua responsabilidade. O mundo não se importa com Deus. Se nós não tivermos cuidado, nós somos levados a ter o mesmo comportamento que as pessoas do mundo. Isso porque em nossos dias nós temos conforto, nós temos a ciência que pretende resolver todos os nossos problemas. Nós temos uma certa quantia de dinheiro à nossa disposição para os nossos deleites. Vivemos num país onde existe uma relativa liberdade, mas há também um grande apelo para que nós vivamos a vida em toda a sua plenitude, em todos os seus gozos. Tem muito crente que não vê diferença alguma. Ele vai à igreja e acha que já está justificado de todos os seus pecados. Irmãos, nós temos que entender que fazemos parte daquela descendência bendita, aquela que foi dita a Abraão 450 anos antes de Moisés ter revelado a lei. Se nós não entendermos que não aparecemos na história do nada, se nós continuarmos acreditando que nós nascemos no ventre de nossas mães, nós vamos viver como vivem os homens do mundo. Eles é que pensam assim. O nosso nome está escrito no livro da vida desde que este mundo foi fundado. Nossa alma aguardava somente a hora de entrar no cenário da história para que participássemos das promessas. Tendo entrado, o que estamos fazendo? O que tem sido a casa do Senhor para nós? É só para descarregar o peso dos nossos pecados? Nós vamos à casa do Senhor apenas para se servir do Senhor e não para servir o Senhor? O apóstolo João, quando escreve a cristandade na sua primeira epístola, ele diz no capítulo 2, versículo 15, o seguinte: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, os seus prazeres, os seus gozos, a concupiscência dos olhos, os nossos sonhos, o que nós achamos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O que é a soberba da vida, irmãos? É esse espírito que este mundo faz nós acreditarmos que somos. Ele quer dizer para nós que nós somos coisas que nós não somos, irmãos, absolutamente. E é perigoso nós descobrirmos isso depois da morte. Quando você acordar na escuridão, no meio dos demônios, este espírito que está no mundo hoje é um espírito mentiroso. Ele ilude multidões, inclusive dentro das igrejas. Nós estamos falando aqui de um risco real que está dentro da nossa igreja, da igreja de Jesus, em todos os lugares. O crente tem que discernir aquilo que é do mundo daquilo que não é do mundo. E uma coisa ele diz, a soberba, a vaidade, o orgulho, a pretensão do saber, a autossuficiência não é de Deus. Você não pode ser autossuficiente por você mesmo. Você tem que depender exclusivamente de Deus para viver, para todas as coisas que você for fazer. Pastor, o senhor é muito radical. Radical, e a escritura que é radical. Que você devia conhecer e é enganado pelo diabo porque você é um ignorante. Você não conhece a palavra de Deus. Vai estudar a palavra de Deus. Deixa de dar ouvido à conversa de pastores que não sabem o que estão dizendo. Estuda você a palavra de Deus para você ver quem é que é radical. Quando você estiver nos infernos, quando você estiver na escuridão, você se lembra da palavra de Deus que é radical, que você não quis acolher por causa das suas vaidades. De certo, nós estamos numa vida de diversão. De certo, nós viemos aqui para gozar, para ter riquezas, para ter bens, para encher os nossos celeiros. De certo, viemos aqui para isso. Sabe quem é contra isso? Não sou eu, não. Os profetas, Jesus, os apóstolos, a escritura, ela é que diz que você está em pecado. Entenda-se com ela. Todas as coisas que há no mundo, tudo passa. Diz o versículo 17. O mundo, as suas ilusões, os seus sonhos, as suas fantasias, as suas riquezas, a sua prosperidade, todas essas coisas são consumidas pelo tempo. Ou não? Ou não? Alguém tem notícia de alguma coisa que foi importante para esse mundo que permanece até hoje, a não ser esta palavra? Alguém mudou a palavra? Irmãos, sabe o que está acontecendo hoje? Um levante dos soberbos contra a ordem estabelecida. Não só contra a ordem de Deus, mas contra qualquer ordem. Porque a desordem está entrando no mundo por meio do diabo. A desordem. Quando você vê uma confusão acontecendo nos meios de comunicação, você pode colocar, esse é o diabo que está ali. Quem é que pode conter esta gente ao qual disseram que eles têm direitos? Disseram para o povo que ele tem direito. É tudo o que o inimigo queria. Agora ele vai fazer uma desordem atrás deste direito. Deste direito, ele vai fazer uma confusão enorme, irmãos. Não disseram para o povo que ele tem deveres. Deveres. Ninguém se entende coisa nenhuma mais nesse mundo. Em nível político, em nível científico, em nível social, em nível de convivência, ninguém se entende mais, irmãos. Uma grande confusão está se instalando, por quê? Porque o inimigo está entrando no mundo e destruindo a vida. Olha, eu queria examinar umas passagens com os irmãos aqui para ficar bem marcado nos nossos corações. Quem nós somos e como nós devemos cuidar da nossa vida. Se você não for fiel à Escritura, você está morto. Se você sair da concepção de Deus, você está perdido. Perdido. Irmãos, por favor, consulte os livros de história, não vá consultar outra coisa para você entender como foi construída a civilização ocidental. Em cima de quais princípios? Dos princípios ensinados pelo Senhor. Ao longo da história do povo de Deus, o diabo, ele sempre quis destruir as coisas de Deus. Por quê? Porque todos os princípios ensinados pelo Senhor coloca rédeas no caboclo. Ah, eu vou fazer o que eu quero, ó, não pode ser não. Ah, então não me serve. Toma cuidado. Se você for fazer o que você quer, pode ter consequências. Por que que o mundo não gosta de Deus? Porque Deus põe freio nas tuas ilusões, fantasias e mentiras, naquilo que o diabo colocou no seu coração. Essa escritura, ela é a base da vida na civilização ocidental. Existe aqui um modelo judaico-cristão que foi seguido ao longo de todo esse tempo e que agora está sendo destruído pelos ímpios que querem fazer o que bem entende. Esse modelo judaico-cristão é o modelo de família, é o modelo de cidadão, é o modelo de crente, é o modelo de civilização, é o modelo do que é certo, do que é errado. Não, qualquer coisa pode. Ser diferente é normal. Viu isso aí na televisão já? O diabo quer mesmo que tudo seja igual. Bonito, feio. Por que motivo eu não posso andar com um anel aqui pendurado nos meus lábios? Como se eu fosse um índio primitivo. Por que que eu não posso usar um brinco se eu quiser? Ficaria até interessante o pastor com um brincão aqui, né? O que vocês acham? Por que que eu não posso colocar um piercing na língua, no meu umbigo, no meu pé? Por que que eu não posso me tatuar todo como se eu fosse uma criatura extraterrena? Por que não? Ah, todo mundo pode fazer o que bem entende. É claro, irmãos, que isso não é de Deus. Evidente que ao longo da história da humanidade, o homem aprendeu a apreciar o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Quando você mistura essas coisas, o homem não tem referencial mais. Certo e errado passa a ser uma coisa relativa. Eu posso cometer o erro dependendo da finalidade. Não tem referencial. Aonde foi que perderam o referencial? Quando houve uma ascensão do materialismo, da soberba, dos interesses da carne sobre os interesses do espírito, porque a minha carne quer pecar. A minha carne quer fazer a coisa errada, a minha, a sua carne quer. E nós bem sabemos o quanto sofremos para pôr freios na nossa carne. Lá fora, as coisas estão sem freios. E aqui, alguns estão andando sem freios. Eu vou chamar uma passagem da Escritura lá de trás. Lá no começo, quando começou a estrutura da sociedade que nós conhecemos como o mundo ocidental. Os outros países eu não vou nem dizer. Se você tiver dinheiro suficiente, dê uma voltinha por lá para ver como é a vida nos outros países onde não tem o evangelho da salvação e da graça de Deus e nem os princípios do judaísmo. Dá uma voltinha por lá para você ver como é. Abram a sua escritura, por favor, no livro Êxodo. Vamos no capítulo 20. Nessa época em que Moisés libertou o povo de Deus da escravidão no Egito, todo mundo vivia envolvido nas suas concupiscências. Vivia envolvido na prostituição, na idolatria. Até então, não havia sinal de civilização. Como nós a conhecemos hoje, Estado de Direito. Não havia Estado de Direito. A coisa era feita na força. E Deus escolheu este povo e ensinou a ele as regras fundamentais que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante a elas, nem semelhante ao que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo dela. Não te encurvarás às imagens, nem a elas servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Irmãos, lá no Egito havia deuses de toda marca, de todo tipo. As civilizações, elas têm deuses para todas as coisas. Esse Deus é um Deus diferente dos outros deuses, porque é o Deus que fez todas as coisas. No nosso modelo de cidadão, de homem, de mulher, se nós queremos o Senhor, se nós não queremos, podemos até ir embora da igreja. Não há lugar para mais de um Deus. O nosso Deus é o Senhor. Nós não adoraremos imagem, não nos curvaremos a elas. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele diz, olha, cuidado com a iniquidade. Porque ela pode arrastar para a sua vida e para a vida da sua família, dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, a maldição. Pastor, mas nós estamos agora na graça. Seria maravilhoso que todos estivessem andando com Cristo. Vamos lembrar os princípios para ver se nós não estamos rompendo com o modelo judaico-cristão de vida. Não haveria o cristianismo se não houvesse o judaísmo. O judaísmo foi importante para se estabelecer as bases das relações com Deus. E foi necessário mais de 1000 anos para que isso amadurecesse. Vindo então depois o Senhor. Para nós há um só Deus. Para a civilização ocidental deveria ter um só Deus. Mas com o desenvolvimento da sociedade, da ciência, dos meios de comunicação, eis que deuses de outros países vieram para cá e tomaram o lugar do nosso Deus, confundindo a cabeça das pessoas. Mas nós temos raízes, raízes. O Senhor disse, olha, cuidado com a iniquidade, porque ela poderá arrastar para a sua vida e para a vida da sua família o pecado, a tragédia, o sofrimento, as dificuldades. Mas eu sou um Deus misericordioso. O que quer dizer misericordioso? Não considero o pecado daqueles que me amam. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 7. Não é um Deus qualquer. É um Deus que nós precisamos reverenciar. É um Deus que nós precisamos respeitar. Que nós precisamos amar, colocar no ponto mais alto das nossas vidas. Não é um Deus qualquer. Santifica um dia para estar comigo. O sábado. Algumas comunidades ainda observam o sábado. Desnecessário, mas não tem problema algum. Estou pensando em reservar também um aqui para nós. Porque alguns crentes para vir uma vez por semana na igreja é uma dificuldade. Nós temos que ir lá buscá-lo a laço. O Senhor disse, reserva um dia da semana para estar comigo. O homem de Deus, mulher que anda nos caminhos do Senhor, você tem um compromisso com o Senhor. Um dia da semana. Seja o dia onde você tem o culto, seja o sábado, seja o que for, mas separe um tempo para o Senhor. Você precisa ler a Escritura. Você precisa tirar as suas dúvidas. Você precisa orar e orar muito. Você precisa fazer penitência, confessar os teus pecados ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de você. Se você não fizer isso, a ira de Deus vem sobre a tua vida, irmão. Separa um dia para Deus. Olha, desde quando nós começamos a falar dos mandamentos, começa a formar na nossa cabeça a imagem de um homem e de uma mulher comprometida com o Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó e do pai Abraão. Ah, não, eu não quero. Ah, você não quer, não quer. Então vai cuidar da sua vida. Ah, eu quero subir no edifício de cabeça para baixo. Fique à vontade. Eu acho que eu devo me matar. Hoje tem essa coisa, né? Não, o suicida tem direito de se matar, porque a vida é dele. Blá, blá, blá. Vai, se mata. Você quer se matar? Faça isso. Você vai ver o que você vai encontrar do lado de lá, seu teimoso. O Senhor oferece para você a vida, você quer a morte. Faça isso para você ver. Você está pensando que quando você morrer, você vai sumir do mapa? Não vai, não. Você vai acordar do lado de lá com um baita de um problema. Não quero ouvir o Deus de Jacó, de Isaac, de Moisés e do pai Abraão? Quer se embebedar? Embebede-se. Quer ir para os prostíbulos? Vá! Não quer saber de casar porque quer ficar nas farras? Faça isso! Você é livre, mas sob a guarda do Deus de Moisés, não. Se você é crente, você tem que andar nos caminhos que o Senhor disse para nós andarmos. Vale a pena. Porque nós temos recompensas eternas. Porque nós temos um Deus que age ao nosso favor quando nós clamamos por Ele. Não pelas nossas virtudes, mas porque nós o amamos. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, só no judaísmo cristianismo existe o princípio chamado educação. Corrigenda. O pai corrige o filho. Hoje o filho já quer corrigir o pai, já viu isso? Vê para mim se isso é honrar pai e mãe. Menino conversando com o pai como se fosse amiguinho do pai. Ai, é muito bonito chamar o pai de você. Por favor, me chame de senhor, que sou seu pai. Ah, mas o pastor quer ser chamado de senhor? Não, você está quebrando a regra do modelo, entendeu? Quando você diz que a sua criança pode te chamar de você e que tudo bem, que ela aprendeu uma coisinha na escola que vai te ensinar, você está quebrando o modelo. No modelo judaico-cristão, os pais instruem os filhos e corrigem os filhos. Na medida do seu desenvolvimento, ele vai revelando aos filhos o que é a vida e o que é nós passarmos por aqui. E como nós devemos seguir sob a orientação da palavra de Deus. Irmãos, os jovens não respeitam os pais. Os jovens batem boca com os pais. Os pais não podem sequer dar uma chinelada num menino que vem o pessoal, não sei de onde, achar ruim e tudo mais. Por quê? Porque o inimigo, ele criou dentro da sociedade a ideia de que as crianças têm direitos. Mas é criança, como é que a criança vai julgar o que é certo e o que é errado? Ou não é criança? A criança é criança ou não é criança? Se ela é criança, os pais têm que orientar. Ou não? Não estamos falando aqui de espancamentos, essas coisas loucas, que as leis devem, evidentemente, coibir, mas não se pode sequer corrigir uma criança hoje. O jovem ameaça o pai, eu vou ligar na polícia porque você está me batendo. E fora aqueles jovens que mentem, jovens mentirosos que ligam na polícia e dizem que o pai fez alguma coisa com ele, sendo que não fez. Vivemos dias difíceis. O modelo não está sendo quebrado. O modelo está sendo quebrado. Percebe, se você cultiva isso dentro da tua casa, se você não tem essa ideia de educar os filhos, não, a criança tem que crescer com liberdade e tudo mais. Bem, você rompeu o modelo da escritura, que é o que está acontecendo na sociedade. Os irmãos estão percebendo? Eu quero que os irmãos compreendam isso. O que está acontecendo no mundo é o rompimento com os modelos oferecidos por Deus. De 0 a 7 anos, você vai se relacionar com seu filho, olha, isso pode, isso não pode. Sim, não. Para a direita ou para a esquerda. Come isso aqui, menino. Não, não quero. Ele nem sabe o que é, nunca comeu. Come, pronto, come. Não tem que explicar para ele que tem vitamina, que ele precisa de vitamina para o organismo. Você acha mesmo que uma criança de 3, 4 anos tem condição de entender que ela precisa de vitamina para o organismo dela? Você acha mesmo? Você acredita nisso? Esse modelo é um modelo equivocado. Equivocado. Na medida em que a criança vai se desenvolvendo, você vai começando a revelar o mundo a ela. E principalmente revelar a ela Deus. E dizer, olha, se você maltratar o seu pai, a sua mãe, você está transgredindo o mandamento aqui, ó, honra o teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe é respeitá-los, é admirá-los, é zelar deles com carinho. Por que é que nós batemos nessa tecla? Porque nós temos visto muitos filhos, até de irmãos, que são insuportáveis. Sabe o que é uma criança insuportável? Você vai visitar o irmão e a irmã, não há quem converse, a criança não deixa. Ela só falta pular no nosso cangote. O pai fala alguma coisa, ela grita, sai correndo. É uma confusão sem fim. Vocês foram assim? Os seus pais? Como é que os seus pais criaram vocês? Como criou a mim? Tinha uma visita em casa, a gente não entrava na sala. Era assim, irmãos? Sabe o que é isso? É respeito. Respeito. A autoridade paterna. Por que nós batemos nessa tecla? Quando a criança cresce sem referencial de respeito à família, ela não respeita a sociedade. Ela não respeita as leis do trânsito, não respeita as leis da sociedade, as leis da polícia, não respeita ninguém. Ele vai ser um cidadão doente. E você vai chorar quando ele for preso. Quando a polícia bater nele de cacetete, né? Nós não podemos bater em casa quando é menino, dar uns tabefe no menino para o menino corrigir, porque as leis não permitem. Mas a polícia pode depois bater, espancar, quando os nossos filhos forem presos, porque eles não tiveram educação, porque eles não puderam trabalhar. Não pode trabalhar, criança não pode trabalhar. Trabalho infantil, blá, 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 blá. Na rua pode ficar, no shopping pode ficar, usar droga na rua pode ficar. É esse o modelo que nós escolhemos para nós, irmãos. É esse o modelo do mundo. Esse modelo é falso. Esse modelo foi colocado por falsos mestres que está destruindo a vida das famílias nos países. Não estou nem falando lá de fora, hein? Lá fora já foi há muito tempo. Na casa de um homem e de uma mulher que anda nos passos do Senhor, tem que haver ordem. Tem que haver educação. Corrigenda, respeito. Vocês têm que trabalhar, meus irmãos, para isso, porque senão o diabo vai entrar na tua casa e quando ele entrar, depois você não tira ele mais de lá. Quer saber como educar? Conversa com a vovó. Conversa com sua mãe. Escuta sua mãe. Hoje muitas donas de casa, muitas mulheres do nosso tempo, não respeitam a mãe. A mãe fala, não faz isso com o menino. Ah, mas ela não conhece, hoje o tempo é moderno. Hoje é diferente. Diferente em quê? Em quê? Em tecnologia? Em quê que é diferente? O homem de hoje é diferente do homem da época de Moisés? Ele é o mesmo homem corrompido, irmãos. Existe uma casca só, isso é só uma casca de aparências. Uma casca. Não matarás. Em nenhuma hipótese, o homem de Deus pode ser a favor de matar alguém. Já há alguns movimentos dentro desse mundo, porque se pode matar alguém por direito. Não adulterarás. A concepção judaico-cristã de casamento. No judaísmo, se trabalhava para o homem casar, o homem e a mulher. Porque ser solteiro era uma coisa vergonhosa. O casamento era o lugar onde se colheria as melhores bênçãos, os melhores frutos. E hoje? Hoje, as nossas moças, onde estão os maridos? Onde? Onde nós vamos encontrar um jovem que quer constituir uma família? Antigamente, o jovem casava, inclusive, para ter uma vida íntima. Hoje não é preciso. Depois dos 15 anos, pode fazer. A televisão ensina. Sexo é como um abraço. Não é vergonhoso para um jovem fazer sexo? Por quê? O Espírito ensinou através da sociedade. Então, para que eu vou casar? Você acha mesmo que eu vou casar? se eu posso fazer sexo a hora que eu quero. Com uma hoje, na outra semana com outra, na outra semana com mais uma loira, uma morena. Cabelo curto, comprido, gordinha, magrinha. Ninguém diz para esses meninos que isso é prostituição. Por quê? Porque esta civilização rompeu os laços com Deus. Adultério, separação, divórcio, todas essas coisas é um rompimento com o modelo ensinado por Deus aos judeus e aos cristãos. A sociedade está sendo destruída por causa disso. Eles romperam os laços com o Senhor. Como diz o Salmo 2? Vamos romper as cordas desse Deus dos nossos pescoços. Vamos nos livrar desse Deus. Eles se ajuntam, os governos, os presidentes, os príncipes. Vamos lutar contra o Filho de Deus. Vamos lutar contra ele. O Senhor lá em cima acha graça. Vão lutar contra mim? Contra o dono do mundo? Contra aquele que está sobre o cavalo branco? É, vocês vão lutar contra ele? Casamento entre homem e mulher é um princípio que veio do judaísmo e do cristianismo. O homem que é cristão, que é de Deus, ele não pode conceber que um homem case com um homem, com uma mulher case com uma mulher. Não estamos falando que não é de direito. Na sociedade, cada um faz o que quer da sua vida, observando as leis constituídas pelos homens, mas para nós, não. Nós temos uma concepção de família que envolve um homem e uma mulher, e filhos, e cachorros, e gatos, e periquitos. Para nós é isso. Pastor, mas estão aprovando o casamento gay e tal, tal, fique à vontade. Mas estão rompendo os laços com os modelos que Deus enviou para nós. E a consequência disso? A destruição da vida social. Bom, se homem pode casar com mulher, pode casar dois homens com dois homens? Pode casar duas mulheres com duas mulheres? Pode fazer uma misturadinha? É só aprovar a lei, por que não? Observadas as leis constituídas, né, da casa da gente, tanto faz. Para o mundo, mas para o Senhor, não. Existe um modelo de família. A civilização está sendo destruída. Isso veio da Europa, esparramou pelos Estados Unidos e chegou no Brasil. A destruição da vida em comunidade. As consequências vão ser vistas e estão sendo vistas agora. As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Isso está destruindo a vida. Por favor, irmãos, preste atenção nos meios de comunicação para você ver como é que funciona isso. As coisas são colocadas como importantes e sem qualquer prejuízo, porque fugiram do modelo ensinado por Deus. Por Deus. Nós não podemos fugir desse modelo. Ah, você tem problema de sexualidade? Eu também tenho. O que o senhor faz? Eu procuro meu Deus. Eu administro os meus problemas de sexualidade. Agora, para mim, continua valendo o modelo ensinado pelo Pai. Fora disso, é o espírito do mundo. A sua família precisa se fundamentar nestes princípios. Temos problemas? Vamos trabalhar os problemas com a ajuda de Deus. Não furtarás. O que é furto? É você tomar de uma arma aí no sujeito e apontar a arma para ele e dizer, olha, me dá o que você tem aí. Percebe que tem um jeito de furtar que foi introjetado dentro da sociedade, onde a pessoa é esperta e aproveita da posição que ela tem para tirar dinheiro, e muito dinheiro. Por que que os homens roubam? Por que que eles não têm medo de assaltar os cofres do país? Irmãos, por quê? Porque eles não têm medo de Deus. Eles não temem a Deus. Eles não sabem que vão para o inferno. Eles não sabem que vão para o inferno. Por isso eles roubam. E se nos escalões governamentais eles roubam, por que você não pode roubar se você está na base da pirâmide? Você também pode ser desonesto dentro do espírito do mundo. Mas pelo espírito de Deus, não. Viver desonestamente, não. Em nenhuma hipótese, para aquele que anda nos caminhos do Senhor. Se você se permitir em alguma coisa, você rompe o modelo e o diabo entra na tua vida. E acabou. Acabou. Se ele entrar, todo o mal que ele traz virá com ele. Para você, para sua família, para os seus filhos, para sua casa, para os seus gatos, para o seu papagaio, para o teu cachorrinho e para os teus filhos. Mas, pastor, é tão sério assim? É seríssimo, é gravíssimo. Nós temos que assumir uma postura diante do Senhor de verdade. Eu estou no mundo, eu trabalho no mundo, eu me relaciono com pessoas do mundo, mas eu não sou do mundo. Não sou. O ímpio com quem eu me relaciono não senta na minha mesa para comer. Os meus irmãos são os irmãos da igreja, eu não tenho outros. Os meus amigos são os amigos da igreja, eu não tenho outros. Cristo? Não gosto. Não é meu amigo. É do mundo. Apartai-vos, diz o Senhor. Sai dela, povo meu. Sai desse mundo, dessa sociedade, desta cidade de iniquidade, desta Babilônia. Sai dela, povo meu. Não toque em nada que é imundo, para que você não se contamine. Não mentirás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher dele, nem o marido dele, nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, não terás inveja. Olha o modelo de homem que oferece a nós o nosso Deus. Ele diz, este é o homem que eu espero que ande nos meus passos. Este é o modelo. Alguém poderia me dizer, por acaso, que um desses mandamentos aqui acabou? Não mentirás, ó, foi revogado, não tem mais. Não adulterarás, ah, agora, pastor, essa coisa de adultério é muito relativo, sabe? Está hoje na modernidade, não tem nada demais, a gente dá uma voltinha por aí, anima o casamento, tal, blá, 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 blá. Inferno. Tem uma passagem interessante, é a passagem de Lázaro e do rico. Esse rico tinha tudo, era a soberba em pessoa. Dinheiro, roupas e tudo mais. Todo dia esse homem comia um banquete. O Lázaro lá, cheio de feridas na porta da casa dele, ele entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, não olhava o homem lá. Morreram ambos. O rico, inferno. Irmãos, dá uma olhadinha lá o que passa o sujeito lá embaixo. Ele viu o Lázaro junto do pai Abraão e disse, olha, pelo amor de Deus, não foi isso que ele disse não, né? Mas peça para alguém aí molhar o dedo na água, vem pôr na minha boca, eu estou com sede. O rico estava vivinho lá, vivinho. Não podemos descer aí. Meus irmãos, você quer ir parar num buraco desses? Não adultere. Você adulterou? Peça perdão ao Senhor. Fica na igreja, segue penitenciando. Segue penitenciando, segue pedindo, na esperança de que depois que você dormir aqui, você não vai acordar embaixo. E quando você for morrer, você se lembra disso, dos seus pecados, que você durante toda a sua vida penitenciou e diz ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Adultério é coisa grave. Separação é adultério. Isso está claro no Velho e no Novo Testamento. Não é possível conviver com a ideia de separação. O crente não se separa, a não ser em casos de prostituição. Todos os casos precisam ser muito bem examinados por pessoas capazes, até profissionais hoje, que tratam desse tema, ou por pastores idôneos, para ver se realmente é um caso de separação. Porque se não for, a separação é adultério. Irmãos, eu recebo carta na rádio. Pessoal, estou pensando em me separar. O que o pastor acha? Meu irmão, você está pensando em se separar? Não faça isso. É gravíssimo. Por que as pessoas falam com naturalidade? Por causa do modelo que está estabelecido na sociedade, que rompeu com Deus. Na sociedade pode, não tem nada demais, mas dentro da Escritura é morte. Então o que interessa é a Escritura? É. É a Escritura. Esse é o modelo do homem e da mulher que Deus espera que nós sejamos. Cuidado com o mundo. Ele oferece grande perigo a nós e aos nossos filhos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Ser fiel à Escritura. Ore. Jesus disse assim, que não havia vindo tornar inválida a lei. Quando a gente diz lei, a gente está falando dos mandamentos. Mas veio nos dar condições de cumpri-la. Paulo, mediante as tentações e os pecados que ele havia vivido, ele dizia assim que tinha no corpo dele uma força que o arrastava para o pecado. Ele queria fazer o bem, não conseguia. O mal que ele não queria fazer, ele fazia. Eu sou um miserável, dizia o apóstolo, mas eu alcanço vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pela graça que há no Filho de Deus, é só Ele que dá a nós a condição de estabelecer a lei na nossa vida, queridos. Só Jesus. Por que graça? Porque não custa nada. Ele te dá as condições para você viver em plenitude a vontade do Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos ajude a perceber o grande mal que vem sobre este mundo, para que ele não entre na nossa casa. A nossa casa precisa ser guiada pela Escritura. O Senhor não te pede nenhum sacrifício, mas que você viva em amor com seu irmão, com seus filhos, com seus pais, com a sua esposa, com seu esposo. É fácil? Não. Mas é glorioso na eternidade. O que o mundo pensa de mim, o que o mundo acha, é o problema do mundo. Ele que se entenda com o negócio que eles criaram aí. Eles que se entendam com ele. Nós temos um Deus que nos guia. Nós temos um Senhor que nos comprou, que nos roubou do diabo, porque estávamos enganados até que o Senhor entrou na nossa vida. E ele derramou o sangue dele na cruz, por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã, por você, jovem. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou muito antes de eu amá-lo. Antes de eu amar o Senhor, eu era mau, eu era adúltero, eu era mentiroso, estava cheio de soberba. E Ele me amou, olhou para mim, teve misericórdia e me comprou, e comprou você. Eu preciso honrar o Senhor com a minha vida. Senhor, ajuda-nos.